Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Audiências públicas debatem conscientização do autismo e projeto Cidade Limpa. Câmara realiza sessão solene em comemoração aos 25 anos da Umédica Brasil. Projeto de lei dispõe o uso de álcool em gel em agências bancárias. No programa de hoje a gente recebe o vereador Marcinho Alves, já está comigo aqui no estúdio, e também o vereador licenciado, agora deputado, Sérgio Loubach. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 27 de março de 2019. A gente recebe hoje, então, os vereadores, vereador Marcinho Alves, vereador licenciado Sérgio Loubach. Já está comigo aqui o Marcinho. Boa tarde, Marcinho. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, Guto. Mais uma vez eu quero agradecer muito de estar aqui na Rádio Friburgo AM, da TV Câmara, da Rádio Câmara, podendo conversar com a população, passar um pouco do nosso mandato. Tá? Muito obrigado a você e a todos os funcionários aí da Rádio Friburgo AM.
Muito bem. A gente já começa fazendo o seguinte, Marcinho, qual a comissão ou as comissões que você faz parte? Mudou muito do ano passado para este ano?
Guto, teve algumas mudanças, mas eu permaneci ainda em algumas comissões. Né? Uma que eu entrei agora recentemente, eu quero trabalhar firme e forte em cima dessa comissão, é a comissão de obras. Essa comissão de obras é uma comissão nova que eu quis participar. Inclusive, eu estava conversando com o vereador Johnny Maico sobre algumas obras que tem dentro do Hospital Raul Sertã, que a obra do ortopedista já era quase R$700 mil e criaram mais um aditivo de quase R$50 mil. E a outra comissão é a comissão de mobilidade urbana. Né? Eu também fazia parte da comissão de saúde, mas aí, infelizmente, teve uma votação e aí outras pessoas colocaram o nome para poder concorrer e lá dentro eu perdi essa oportunidade de continuar na vice-presidência dessa comissão, né? Por questão de votação da Câmara. Mas continuo fazendo a minha função de parlamentar, de fiscalizar, né? Porque é muito importante estar na comissão, mas a gente como parlamentar também, nós temos essa prerrogativa de fiscalização.
Olha só, o que às vezes, na legislatura passada aconteceu muito isso, e nessa, dentro dessas audiências também está acontecendo. Seguinte, audiência pública dessa segunda-feira para debater a instalação lá do Ecoponto em Lumiar, não teve a presença de representantes da empresa.
Guto, ontem o vereador Cristiano Guenin, ele foi muito feliz nas suas colocações, né? A reclamação dele de mais uma vez não ter pessoas responsáveis das empresas para poder participar dessas audiências públicas, né? A gente também não tem o poder de fazer uma intimação para eles poderem participar, a não ser se tiver uma CPI apurando alguma coisa sobre essa empresa, né? Mas não é só essa empresa da EBMA, não. A empresa também de Águas Nova Friburgo, sempre que tem alguma coisa na Câmara que a gente convida os mesmos não comparecem. Eu parabenizo até o diretor da FAOL, que com todos os problemas que vem acontecendo na cidade, quando a gente convoca, o diretor da FAOL comparece. Para ouvir, para a gente fazer uns debates calorosos.
Para ele explicar.
Ele vai.
Ele não corre, não.
Isso é bom para a gente. Uhum. Não está resolvendo, tá muito complicado.
Olho no olho é bom.
É bom. Mas, infelizmente, a EBMA e a Águas de Nova Friburgo já deixou a desejar de não comparecer essas audiências públicas. Isso é ruim, né? Porque a população vai para a audiência pública para poder ouvir e chega lá, não encontra os responsáveis da empresa, você vai discutir, vai discursar para quem? Você vai falar para quem?
Verdade. Fica meio estranho, né? Totalmente estranho. Bom, em relação à autorização para a aplicação dos recursos em obras, aqueles 26 milhões para aplicar nesse pacotão de obras, o que você tem a dizer, o seu voto, até mesmo declarar o seu voto? Ô, Guto, como foi isso? Como é que você entende essa situação?
Ô, Guto, foi até uma boa pergunta sua, que é bom a gente explicar isso para a população, porque logo depois da votação colocaram a minha foto, a foto do Pierre, do Zezinho, do Johnny, né, nas redes sociais, falando que nós votamos contra os 26 milhões que poderia salvar a saúde, poderia salvar a cidade. Não, nós não votamos contrário a esse valor para ser investido na cidade. Nós votamos contra naquele primeiro momento porque a gente queria audiências públicas para a gente poder debater com a população onde esse dinheiro poderia ser investido. Por exemplo, Guto, a gente sabe que o Hospital Raul Sertã precisa desses investimentos, mas a gente também tem a área da educação, que todo início de ano é um desespero das mães, dos pais, precisando de uma vaga numa creche, uma vaga numa escola. E eu queria saber, através de uma audiência pública, se o prefeito tinha, nesse valor dos 26 milhões, algum valor para poder se construir uma escola ou uma creche aonde teria uma demanda maior de criança fora de escola e creche. E também no Hospital Raul Sertã, discutia onde esse dinheiro poderia ser gasto, né? A gente sabe que eu vi ali algo parecido para fazer a cobertura da rodoviária. Entendo que tem que ser feito, sim. Ali é uma prioridade. Mas tem outras coisas que o prefeito colocou ali que, para mim, é prioridade futura. Porque hoje, uma das pastas hoje que a gente precisa na cidade se chama educação, que é prioridade, saúde é prioridade, as nossas estradas também é prioridade. Né, discutir quantos quilômetros de asfalto poderia ser feito com algum valor, colocar usina de asfalto quente para funcionar, porque é o anseio da população. A população vem reclamando que é muito buraco, tira ônibus teve agora recente, Guto, um ônibus aqui da Chácara do Paraíso, do Bom Jesus, que a gente tivemos que entrar com ação no Ministério Público, porque a empresa tirou o ônibus porque estava ruim para subir, que tinha soltado uma casca de asfalto, estava correndo um risco de um ônibus perder escorregar e sofrer um acidente.
De chuva é realmente
perigoso. Então, essa audiência pública é uma boa pergunta e eu quero falar isso aqui para a população. Eu votei contrário ali naquele primeiro momento para poder a gente discutir, através de uma audiência pública com o prefeito, aonde poderia ser investido esse dinheiro. Porque nós temos que investir bem investido esse dinheiro, Guto. Esse dinheiro, ele poderia ter sido um dinheiro que poderia ter comprado a fábrica Ipu, que o município poderia ter um patrimônio, suspender vários aluguel na nossa cidade, porque o município também paga muitos aluguel na cidade. E lá na Ipu poderia usar aquele espaço para suspender esse aluguel e também ia gerar uma economicidade muito grande para a cidade. Então a gente quer saber onde esse dinheiro vai, porque infelizmente, Guto, a verdade ser dita é a população sabe. O prefeito tem usado dinheiro aí de maneira que a população não está satisfeita. Vou citar aqui a última do final de ano, uma unha. Foi o aluguel daquelas árvores de Natal, totalizando quase R$300 mil e outras áreas precisando de investimento. Então é isso que a gente queria, tá? Que o prefeito pudesse apresentar um projeto ali junto com a população na audiência pública, a gente debater onde esse dinheiro poderia ser usado, não da maneira que ele quer usar.
Sim, agora cabe também aos vereadores agora, principalmente depois dessa autorização dada, apenas sugestões para aplicação. Mas mesmo assim, a prerrogativa de gasto e de aplicação é do executivo.
Com certeza, a prerrogativa é dele. Agora, ele recebeu autorização. Ele recebeu autorização. Através de uma audiência pública, a gente tivesse apontado onde poderia ser essas obras, ele ia ter um compromisso com a população, um compromisso com a Câmara, né? Mas, infelizmente, agora a prerrogativa é dele.
Mas você acredita nisso? Assim, nessa questão, assim, fez audiência pública, fez um documento ali de prioridades. Aquilo ali vai valer? Porque
ô, Guto,
ação... é aquela questão de compromisso. Porque compromisso você pode cumprir, mas você pode também não cumprir. Aí você sai como furão.
Mas ele está sempre usando a rede social dele, né, o prefeito, né? Está sempre usando a rede social. E hoje o movimento popular é muito bom. Então, se você vai para uma audiência pública, ele aponta e sai no jornal A Voz da Serra, sai aqui, a Rádio Friburgo vai estar falando aonde vai ser investido esse dinheiro. Então, ele tem um compromisso. Se ele não cumprir com esse compromisso, é pior ainda para ele. Então, como não houve audiência pública, então ele fugiu fora desse compromisso aonde realmente poderia investir esse dinheiro, Guto. Eu acho que tendo audiência pública e apontando aonde tem que ser gasto, se ele não cumprisse com essa audiência pública, poderia ficar muito pior para ele do que já está. Hoje a credibilidade do prefeito na cidade não é nem 5%. Se fizer uma pesquisa hoje, o prefeito tem 95% de rejeição. E quando a gente aponta na Câmara os erros para o prefeito acertar, é justamente para ele poder acertar e poder vir numa reeleição, ser reeleito. Então ele tem que aproveitar essa reclamação. Por exemplo, eu falo aqui, quando eu fui coordenador de obras do Conselheiro Paulino no governo passado, eu recebia muitas críticas. Era um ponto de ônibus, era um corrimão, era um ônibus que não estava subindo naquela comunidade, porque eu era responsável pelas obras em Conselheiro. E através daquelas críticas que eu recebia, né, nas rádios, na televisão. Era coordenador, coordenador de obra da subprefeitura de Conselheiro.
Sim.
E eu era responsável por parte asfáltica, parte de pavimentação, paralelo.
Uhum.
Né? Então e eu tinha um contato com a empresa de ônibus. Quando a empresa tirava um ônibus, eu tinha que ir lá e resolver aquilo logo. Então, eu não deixava acontecer aquilo. Então, as críticas chegavam para mim e eu aproveitava aquelas críticas para poder resolver. E aí, a gente fez um bom trabalho.
Conseguia.
Hoje, eu estou aqui. Conseguia. Uhum. Não deixava chegar o caos de tirar um ônibus de uma comunidade. Ou de um telhado cair, machucar alguém, ou um mato, uma tampa de bueiro, um morador cair dentro de um bueiro, quebrar, fraturar uma perna, um fêmur. Tudo aquilo que era reclamado, a gente levava para a secretaria e rapidamente a gente resolvia. E tudo aquilo que foi feito hoje mostra. Hoje eu sou um parlamentar, sou um vereador eleito, com voto de opinião, sem gasto na minha campanha. Né, com as pessoas que confiam no meu trabalho. Então é trabalho que tem que ter. E o prefeito, infelizmente, não está tendo essa postura de ouvir a população. Ele está pegando e está investindo, está ouvindo na rede social que está errado, que está investindo, mas não está tomando uma posição. Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal de mídia do prefeito que não está vendo as reclamações, porque quando eu entro na página dele lá, o Facebook, eu vejo tanta reclamação que eu falei, se o prefeito estiver olhando tudo isso, ele vai tomar uma decisão e vai mudar o jeito dele de administrar o município.
Muito bem. Bom, chegou aqui agora o nosso vereador licenciado e atual, agora deputado, cumprimentá-lo e a gente falar com o Alexandre. Boa tarde, Sérgio Lobato, seja bem-vindo.
Boa tarde, Guto, boa tarde ao Marcinho, vereador guerreiro, lutador pelo nosso município. Boa tarde a todos da Nova Friburgo AM e aos ouvintes, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui, Guto.
Uhum.
A minha saideira durante alguns meses, se Deus quiser, né?
Uhum.
Mas é bacana, gostei do convite, te agradeço.
Botar anos nisso aí,
né? Anos, isso aí. Só Deus que sabe, né? A gente tem que fazer a nossa parte lá.
Tá certo. Bom, seja bem-vindo. Vamos falar então agora com o nosso presidente Alexandre Cruz, está na linha para falar conosco.
Mensagem do presidente.
Alexandre Cruz, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Guto. Boa tarde ao Éder, aqui cumprimentando, cumprimento todos da rádio. Um abraço muito especial à querida população de Nova Friburgo. E hoje um abraço aí aos dois queridos vereadores, agora ex-vereador deputado Sérgio Lobach. Aqui em nome da casa eu parabenizo e agradeço por passarem hoje por essa despedida do Legislativo Municipal. Aos dois aí, ao vereador e ao deputado, a minha gratidão, meu reconhecimento pelo trabalho, meus parabéns e felicitações.
Muito bem. Alexandre, tivemos ontem, então, as duas posses. A posse do Dr. Luiz Fernando lá na Câmara, como suplente do vereador Sérgio Lobach, e lá na Alerj, o então deputado Sérgio Lobach.
Foi um momento único para a casa, não é? Há muito tempo que isso não tinha uma mudança de cadeira, e hoje a gente tendo a possibilidade de ter um representante na Assembleia Legislativa, que é o caso do ex-vereador Sérgio Lobach, agora deputado estadual, a gente ontem, após a leitura, convocamos o primeiro suplente, aquele que apresentou o diploma de primeiro suplente da eleição do pleito de 2016. E assim foi feito pelo nosso regimento, e a casa ontem, Sérgio Lobach assumiu ontem a Assembleia Legislativa como deputado e doutor Luiz Fernando assumiu como vereador na vaga.
Ontem você levantou um assunto muito interessante na tribuna a respeito dos refugiados venezuelanos aqui na nossa cidade que estão precisando de ajuda humanitária, digamos assim, né?
Olha, Guto, a gente vê muita coisa na televisão, né, através das redes, principalmente nos noticiários. Mas nós, muitas das vezes, não sabemos que no Friburgo nós estamos com refugiados da Venezuela. E foi o que eu falei ontem. E isso, independente dos partidos políticos, de cada ideologia, de cada um pensa, é uma vergonha que um presidente do país, né, o representante supremo de uma nação, deixe a sua população na miséria no estado que está a Venezuela hoje. Então, esse Maduro é um escárnio para a sociedade da Venezuela. Ele tem feito mal àquele país, ele tem feito mal ao seu povo. Se ele tivesse um pouquinho de dignidade, de vergonha naquela cara, ele renunciaria. Porque o povo está passando fome. Se você vê o relato, depoimento dessas quatro famílias que estão hoje no Cônego, morando aqui, atrás de trabalho, atrás de reconhecimento por parte do Poder Legislativo e creio também do Executivo, que eles devem procurar para que eles possam ter a parte institucional e regularizar a vida deles, é lamentável. Crianças, vai nascer uma criança daqui a pouco, tem uma mãe grávida de 5 meses. Então isso é lamentável e o lado humanitário nosso, do povo friburguense, a gente tem que colaborar e nós já estamos tomando todas as providências pela casa para que eles possam ser encaminhados. Um senhor que veio de, eles vieram de Boa Vista, no Acre, ele já está com a documentação regularizada, mas falta o restante da família. Então nós estamos vendo os caminhos legais para que possam ser levados a Macaé, na Polícia Federal, que é a nossa jurisdição, e assim fazer o encaminhamento para que eles possam retirar os seus documentos.
Olha, muito interessante, desde já parabéns por essa atitude, principalmente essa parte de colocar essa ação de solidariedade, botar a casa na disponibilidade em ajudar essas famílias, de modo geral, a obter essa documentação. Aqui, primeiro, eles vão falar com você, né? O deputado fala primeiro.
Ô, presidente.
Prazer tê-lo aí conosco.
Boa tarde, amigo. Te agradecer as palavras e mais uma vez reforçar que o nosso gabinete está lá à disposição dos nossos colegas vereadores. A gente tem que trabalhar muito em prol de Nova Friburgo, em prol da nossa região. Então o nosso gabinete é o 110,
no primeiro andar na Leste. Ouvindo Pedro Osmar hoje pela manhã.
E aí eu quero receber a visita de vocês. Tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos fazer da nossa maneira propositiva, né? De trabalhar muito, tentar buscar soluções para o problema, que infelizmente a gente sabe que existem muitos problemas. Há anos que o Estado se faz ausente dessa região e nosso papel vai ser esse, tentar essa aproximação. E para isso os vereadores têm uma função muito importante também nessa intermediação entre o Executivo Municipal, entre os problemas do nosso município, a população e o governo do Estado. Ok, amigo? Te agradeço as palavras carinhosas e a gente está junto aí nisso aí. E veja bem, é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar na Rádio Câmara com o vereador Marcinho. Bacana, estou encerrando essa passagem aqui. Fiquei feliz de estar aqui com o Marcinho, que a gente respeita muito a posição dele, é um aguerrido, um vereador que luta realmente e acredita nos seus ideais, né? E sabe deixar as discussões no campo das ideias, isso é importante. Valeu, presidente, obrigado pelas palavras.
Um abraço, meus sinceros parabéns, que Deus te abençoe, te guarde e seus caminhos lá no seu mandato.
Amém, amigo. Obrigado.
Vereador Marcinho, agora.
Presidente, ontem eu fiquei acompanhando o discurso de Vossa Excelência, né? E quero aqui colocar o meu gabinete junto com o gabinete de Vossa Excelência para poder acolher, infelizmente, essas pessoas que estão saindo do seu país devido a esse governo que lá se encontra, né? As pessoas estão sofrendo, a gente vê pela televisão, a mídia mostra aí. A gente aqui na cidade de Nova Friburgo temos que acolher eles sim. Eles vieram para cá, trouxeram suas famílias para cá e a gente... Pois não?
São refugiados, somos, né?
Sim,
refugiados,
e Vossa Excelência pode contar com o nosso gabinete, nós vamos estar trabalhando junto para poder dar o maior carinho possível ali para essas famílias que já vêm já de uma situação muito difícil, não só na parte de saúde, mas também emocional e tudo mais, tá, presidente? Parabéns ontem, professor, trabalhar numa causa tão bacana dessa, que é apoiar essas pessoas que chegaram, que estão morando no Cônigo agora, que Vossa Excelência tinha comentado ontem na Câmara.
Então, vereador, eu te agradeço porque nós fomos procurados por uma paróquia da cidade que estava com esse pessoal. A gente quer agradecer até o senhor, que não quer ser identificado, que cedeu uma casa no Cônigo para que eles possam estar morando. E o que eles querem, o senhor falou muito bem, eles querem trabalho. E para o senhor que mexe com essa parte de obra, que conhece, o senhor, o patriarca deles, é um grande mestre de obra. E os quatro que estão lá são pedreiros de primeira, eles querem trabalhar. Então, se souberem de pessoas que queiram reconhecer o trabalho deles, entendeu? Trabalham muito bem, são pessoas preparadas, mas que, infelizmente, a desgraça que o país deles está vivendo, que isso é o nome que tem que se dar, né? Essa lástima que está vivendo a Venezuela, eles estão procurando refúgio para não morrerem, não passarem fome e poderem sustentar e criar a família. Eu agradeço o senhor o apoio e a gente vai procurar sim.
Ok, presidente, um grande abraço.
Deputado Sérgio vai falar novamente.
Presidente, se o senhor entender, os colegas aqui entenderem que a Secretaria Estadual de Assistência pode ajudar, eu me coloco à disposição para fazer o contato, ok, amigo?
Eu acho que eu vou pedir, Sérgio, o pessoal sim lá da paróquia para te procurar, para você poder ajudar também a nível estadual.
É, mas pode vir via Vossa Excelência, não tem necessidade disso não. Vê o que o Estado pode fazer para contribuir e é só me ligar, passar zap, do jeito que você achar melhor e a gente faz a intermediação.
Era um grupo grande, um grupo ficou no Rio de Janeiro e esse grupo de quatro famílias estão aqui na cidade.
Então pronto, estou à disposição. Hoje eu não estou na Assembleia, que eu tenho uma audiência daqui a pouco, às 15h30, mas amanhã vou estar lá, vou descer cedo, estou à disposição, tá bom, presidente?
Pois não, eu agradeço muito.
Valeu, um grande abraço, amigo.
Um abraço, querido.
Alexandre, muito obrigado por sua participação aqui no Rádio Câmara de hoje.
Guto, eu que agradeço. Bom restinho aí, meio de semana para todos. Grande abraço, parabéns aos dois aí, tanto ao deputado quanto ao vereador, pelo mandato que ambos vêm desenvolvendo. Um como vereador, os dois como vereador, agora o Sérgio como deputado. Que Deus abençoe eles, possam trabalhar cada vez mais para essa cidade. Um abraço a todos e fiquem com Deus.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Muito bem, tivemos agora a participação do presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com o vereador Marcinho, vereador licenciado, e agora deputado Sérgio Lobato. Serginho, chegou o grande dia de expectativa, se tornou realidade sua posse na Legis. Ontem pude ver algumas coisas no Instagram também. Eu te acompanho, tá?
Obrigado.
Te acompanho e estava lá. Obrigado. Como é que você recebe, então, essa grande dádiva? Né? E essa, o que era expectativa agora se tornou então essa realidade na sua vida.
É verdade, Guto. É o que eu falei ontem, vou repetir, né? Toda vez que a gente se candidata a um cargo, a pretensão nossa é realmente ter o êxito e assumir o mandato. No nosso caso aconteceu diferente, quis Deus que fosse dessa forma. Sim. Essa forma com certeza é a maneira correta, porque ele sabe de todas as coisas. Uhum. E eu fui perguntado se eu estava me sentindo desconfortável pelo fato de ser suplente e a qualquer momento o titular da cadeira poder assumir. E eu disse que não. Porque se eu ficar pensando dessa forma, eu não vou trabalhar da maneira que devo. A partir do momento que eu assumir o mandato, vou pegar o arado e vou olhar para frente, vou fazer a minha parte. E vou esquecer dos detalhes. Deixa Deus cuidar dessa situação aí. Se eu ficar pensando que amanhã eu posso perder o mandato de deputado, vai passar o tempo, vai passar os 4 anos e eu vou fazer muito pouco. Então, estou entrando convicto e ciente da minha responsabilidade. Quero fazer essa intermediação entre os municípios do interior com o governo estadual, porque historicamente, Guto, nos governos, salvo a justiça tem que ser feita, a época que o governador Garotinho era nosso governador, onde o interior teve um destaque, né, no mandato dele. E de lá para cá, não, porque o governo foca muito na capital, no Grande Rio, naquela região metropolitana. E o interior tem ficado em segundo plano. Se você vê as nossas estradas...
O interior que dá uma certa...
Pois é, exatamente.
Né?
Exatamente. Na hora de botar alimento lá para o Rio, somos nós. Uma série de coisas, né? Então, as nossas estradas mesmo, tanto as vicinais como as rodovias estaduais abandonadas, a gente vai trabalhar muito nessa área, a parte da agricultura, e fazer essa intermediação entre os prefeitos, os vereadores do município com o governo do estado. Eu entendo que, além do meu papel de legislar e fiscalizar, eu preciso fazer essa intermediação para que a gente possa trazer o desenvolvimento para o interior. Por que São Paulo é uma grande potência? Porque os municípios do interior de São Paulo são fortíssimos. Exato. E o estado do Rio só vai experimentar um crescimento realmente com base. Porque o que nós fizemos historicamente? A minha avó dizia que não devemos botar todos os ovos na mesma cesta. O estado do Rio ficou vivendo de petróleo a vida inteira, gastando dinheiro, jorrando dinheiro, desviando dinheiro, que é muito pior, né? E não investiu em outras áreas. O momento agora é outro. O governador diz, e eu concordo com ele, o nosso novo petróleo é o turismo. Vamos trabalhar pelo turismo do interior, da região serrana, que tem um potencial muito grande, para a gente trazer...
Até nessa reunião ele falou de Nova Friburgo.
Pois é, exatamente. Né? Citou lá várias vezes. Então, esse é o meu papel. O nosso gabinete de porta abertas lá, para a gente trabalhar junto com os vereadores, com os prefeitos, para a gente fazer essa intermediação. Na medida do possível, vou tentar trazer muitos secretários de Estado aqui, que é importante, para ele ver os problemas, as realidades realmente que os municípios vivem, porque, mais uma vez, eu estou no Legislativo. Quem tem que executar é o Executivo. Então, eu tenho que fazer essa intermediação. Uhum. Pretendo trazer, já comecei a fazer os convites, trazer os deputados aqui. O governador vai fazer agenda em Nova Friburgo, vai ficar 2 dias aqui. Eu vou avisar com antecedência aos colegas vereadores, que é o momento de a gente levar as demandas para lá, né? Uhum. E convidar os prefeitos, toda essa região, para a gente fazer 2 dias de uma agenda produtiva e de muito trabalho, Guto.
Pois é. Bom, agora a sua representação, ela aumentou e muito, porque agora não é só da população friburguense, como o Marcinho, por exemplo, é representante da população friburguense, como vereador. Você agora, como deputado, se tornou representante dessa região serrana.
É verdade.
Só daqui.
Exatamente.
De todo o estado,
mas Itaboraí também não tem deputado estadual.
Olha.
E ontem, lá na nossa posse, estava o vice-prefeito de Areal, estava o representante de Sapucaia, estava o representante de São Fidélis. Apesar de São Fidélis ficar próximo de Campos, Marcinho, não caminha politicamente com os deputados de Campos. Olha que coisa interessante. Fiquei sabendo disso ontem. Então, eles falaram, não, nós queremos uma parceria com o senhor, nós queremos que o senhor vá à cidade. Sexta-feira eu fui convidado para a inauguração que vai acontecer num distrito em Cambuci, que também pediu a nossa ajuda, porque daqui para cima até Itaucara, Miracema, não tem deputado. Três Rios não tem deputado, Paraíba do Sul, Teresópolis aqui do lado não tem deputado estadual. Então nós vamos ter que trabalhar muito. Eu estou pensando em criar um gabinete itinerante também, através de uma van para estar presente no município, pelo menos a minha equipe, para ouvir a população, que a gente fica sabendo o que está precisando, né, Marcinho? A gente tem que ouvir o povo. A verdade está com o povo, e a própria Constituição traz isso, que o poder emana do povo. Então a gente tem que ouvir muito para a gente poder atuar naquilo que for mais necessário no momento.
A sua linha de trabalho também agora lá na Alerj vai continuar a mesma, tipo essa que você sempre fez aqui, atrás das soluções, das demandas.
É isso aí. Cada um tem um perfil, né? O meu perfil é esse. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui que aconteceu há pouco tempo atrás. Tinha uma cratera muito grande nas Furnas e o Gessé, dono daquele restaurante Costelão, falou: Sérgio, está me prejudicando, tem um buraco aqui. Eu acho que a água foi. Eu não entendo de obra, está aqui um profissional que entende, que é o Marcinho. Me parece que a água foi infiltrando, abriu uma erosão lá. Eu fui no superintendente da rota, o seu Ediano, pedi a ele, ele foi lá, fez o serviço, né? Falou: Sérgio, nós estamos fazendo aqui um trabalho, mas não é o que realmente tem que ser feito, tem que mudar toda a estrutura e tal, mas provisoriamente isso aqui vai durar algum tempo. Então eu atuo desse jeito, eu tenho um problema, eu sei mais ou menos quem pode ajudar e tem a solução, eu gosto de fazer esse meio de campo, digamos assim.
Isso é bom, interessante. Bom, logo mais a gente tem uma sessão solene na Câmara em homenagem aos 25 anos da Umedica Brasil, com as presenças confirmadas de autoridades alemães, que são, são os organizadores, né, dessa... Pode chamar de ONG? Seria uma ONG?
Me parece que é uma ONG, sim.
Uma
e faz
ONG.
Um trabalho interessantíssimo,
exatamente, de excelência.
É, muito bom.
E vai ser interessante para a gente aqui, e principalmente ter a participação desse pessoal todo. Bom, o edital do transporte público foi adiado. A gente teve na semana passada uma audiência pública realizada pelo Executivo, e na Câmara foi aprovada a audiência em três partes para discussão no mês de abril. Se saísse, como estavam falando, uma semana depois da audiência pública, que seria hoje, dia 27, iria inviabilizar essa audiência pública, porque geralmente a audiência pública, eu estava até falando com o vereador Marcinho, de que a audiência pública é legal para se fazer lá uma carta das demandas de todo mundo. Mas isso talvez seja prerrogativa do Executivo de pegar aquilo dali, cumprir, ter como compromisso ou não.
É verdade? É verdade. Agora, a audiência pública ela é importante, justamente o que a gente acabou de falar aqui. É você vai ouvir o usuário, né? E você vai ali, você vai fazer uma carta de intenções, vai relatar tudo o que foi decidido na audiência. Logicamente, a decisão cabe ao Executivo. Mas sempre bom você ouvir, principalmente aquelas pessoas que usam, né, o transporte público. Eu entendo que é uma boa oportunidade, só tem a acrescentar, não atrapalha em nada, só ajuda, entendeu? É importante você ouvir quem usa no dia a dia, que aí você faz uma licitação que você pode ampliar um pouco o leque para atender essas demandas. Né?
Marcinho.
Guto, primeiro eu quero que eu saudar a presença do ex-vereador Sérgio Lobaca.
Não, agora ex, não.
É.
Vereador licenciado.
É isso aí. E deputado, a gente
vai. Senão você está dizendo que a gente perdeu. Perdeu,
falei. Não, perdeu não, nós ganhamos agora. Não,
mas ganhou. Isso é bom. Não, a cidade de Nova Friburgo ganhou muito.
Obrigado.
A gente tem que ter essa representação no Estado. Friburgo precisa muito do governo do Estado. Se não tiver essa linha, fica muito mais pior. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer um trabalho muito bom, porque Vossa Excelência busca os caminhos para trazer a solução. Mas, falando sobre a situação da empresa de ônibus, a audiência pública, por exemplo, eu sou morador do Alto do Floresta. Eu tive discussões em tribuna com o diretor de ônibus, com o diretor da empresa, o Paulo Valente, vou citar nomes aqui, que ele tinha pegado através da equipe dele, pegado e juntado a linha Alto do Floresta e Floresta, Guto. Ele juntou, eram quatro ônibus que tinha ali, que era Floresta, um ponto final.
Reduziram-se a dois.
Reduziram os ônibus, reduziram horários. Sem ouvir a população. Por aí você já vê que eles não estão nem um pouco preocupados se está se prestando um bom serviço ou um mau serviço. Por exemplo, você tem o ponto final no Floresta que os moradores pegavam ônibus e iam para o centro. Hoje eles optam de pegar o ônibus lá embaixo, subir lá em cima para voltar, ou eles pegam o ônibus na volta quando estiver cheio. O Três Irmãos São Jorge também fizeram a mesma coisa. Tá? Então, eles juntaram muitas linhas. Fazenda da Laz, e chegaram na Fazenda da Laz e tiraram horários no meio, vamos supor, 12 horários para o centro, 12 horários para o bairro. Eles pegaram e tiraram alguns horários sem fazer uma consulta, sem ouvir a população, E a população já tinha aquele horário da parte da manhã já marcado para poder chegar no trabalho. Ou seja, ou ele levanta mais cedo para pegar um ônibus, ou ele tinha que ir a pé. Tinha moradores da Fazenda Lais que tinha que ir a pé até o Floresta para pegar no Floresta o ônibus. Ou seja, eles não querem ouvir a população. A empresa diminuiu aí um número de ônibus muito grande na rua. Se tinha em torno de 150 veículos rodando, hoje deve ter uns 120 veículos. Tá? Então, eles estão tendo uma economia enorme na cidade, não estão nem aí para a população. Infelizmente, o governo, o prefeito Renato Bravo, não está ouvindo a população. E se ele colocar esse edital aí na rua, antes de ouvir a população na Câmara, nessa audiência pública, é como eu te falei aqui, Guto. Eu estava falando aqui, Sérgio, que infelizmente o prefeito não está preocupado com a população. Ele está vendo aí que ele está com nem 5% ele tem aceitação na cidade. Não tem, não tem. Você abre a página do Facebook do prefeito, você vê as pessoas reclamando. E aí, quando você tem reclamação, o que o prefeito tem que fazer? Ele tem que ir em busca da solução. E a audiência pública é poder participar lá. O prefeito participar, mas ele não vai. Até hoje ele não foi. Tomara que ele vá. Tomara que ele suspenda esse edital e vá participar dessa audiência pública. Comece a mudar o jeito dele de fazer política. Eu não posso torcer que o prefeito faça esse péssimo governo dele até o final, não. Ele tem que acertar a população que está sofrendo. E eu espero que não coloque esse edital na rua antes de fazer essas três audiências públicas, que foi a proposta do vereador Zezinho do Caminhão, que nós vamos estar lá presente com a população, com a empresa de ônibus, com o prefeito, com a subsecretaria de serviço concedido, para ouvir essas reclamações que eu estou falando aqui, que a população está sofrendo. Né? Eu estou falando em nome da população. Tem que ter audiência pública para ouvir a população e resolver esse problema. Então, eu não acredito que ele vai fazer isso de colocar esse edital e mais uma vez, massacrar a nossa população.
Bom, falando em saúde, agora é bom que a gente tem as duas esferas aqui, né? Tem a esfera, pelo menos aqui, vamos botar Fluminense na situação, e a de Nova Friburgo. É, com TAC, UPA, a gente está avançando com isso tudo, pelo menos. Agora vem esses 10 milhões e 40 mil reais que vão começar a ser usados para aquisição de equipamentos para o hospital. Isso a gente vai avançar.
Vai
ser
verdade,
também uma linha, né?
É verdade.
Né? Uma das suas bandeiras.
É bandeira verdade, que saúde. É um avanço? É. Mas veja bem. Não adianta você colocar uma Ferrari na mão do motorista que não sabe pilotar. A gente tem que pensar na mão de obra, no recurso humano que o hospital tem. Né? Quem vai fazer realmente... O homem sempre vai ser o diferencial, né, Guto?
Uhum.
Logicamente, é positivo. Agora, isso tem que ser bem direcionado, bem dimensionado. E, acima de tudo, valorizando o profissional, que é ele que vai fazer a diferença.
A ponta está ele sempre.
Exatamente.
Né?
O equipamento será colocado? Ótimo. A manutenção, como é que vai acontecer? Quem vai operar sabe como fazer? Porque, senão, o aparelho quebra, e é o que a gente tem sofrido muito há anos com manutenção, fica quebrado lá e acaba o paciente ficando sem um exame. Quer dizer... É uma boa notícia, agora você tem que saber como conduzir. Isso tem que ter início, meio e fim, senão não vai dar o resultado, e daqui a pouco a gente vai estar reclamando de novo de falta de equipamento, de exame que não está sendo feito porque o equipamento está quebrado, de cirurgia que não está sendo feito porque o arco em si quebrou, e uma série de coisas. Então, é positivo? Óbvio que é. Agora, você tem que fazer início, meio e fim. Tem que valorizar o profissional, ele tem que estar estimulado, ele tem que estar trabalhando sem sofrer nenhum tipo de coação moral, nada disso. A gente tem escutado algumas coisas, tem que me deixar preocupado. Então, eu entendo dessa forma, Guto. É positivo? Óbvio que é, porque é uma emenda parlamentar, vai ajudar muito.
Uhum.
Agora, tem que aproveitar, porque não adianta eu te dar uma Ferrari de mais de 1 milhão se você não sabe usar. Né? Que dali a pouco ela vai quebrar, vai estar parado, um Fusca vai estar passando e a Ferrari está quebrada lá, né, Marcelo? Aí não adianta. Esse é o meu entendimento sobre essa situação.
Uhum. Assim.
Guto, eu tenho pegado muito essa bandeira da saúde, tenho estudado muito essa situação da saúde. Fiz requerimento de informação, hoje eu tenho no meu gabinete todos os equipamentos que tem dentro do Hospital Raul Sertã. Eu sei quais são os equipamentos que é do município, tem até equipamento que é emprestado pelo governo. Inclusive um arco em seda aquele que tem lá, que está parado já, o que está funcionando não é do município, é do estado. E agora recentemente fizeram a licitação para a compra de um, a estimativa era 310, 320, pagaram 540 mil reais de um aparelho desse. A gente está até procurando investigar o porquê. E a demora é muito grande, Guto. Eu fico muito batendo nessa tecla, porque a demora é muito grande para fazer a liberação da compra desses equipamentos para o Hospital Raul Sertão. Inclusive, tem equipamentos, que é bom falar aqui, do tem emendas do Glauber e tem emendas do Jair Bolsonaro, presidente, de R$600 mil, que eu vou acompanhar agora, que eu fui em busca para não perder essas emendas. Vou até divulgar na minha página quem são os responsáveis por essas emendas. E eu fui até o prédio da Oi para procurar os responsáveis e até mesmo falei na época que, se fosse preciso, eu faria uma denúncia ao Ministério Público para poder acompanhar, para não perder essas emendas, porque o deputado disponibiliza a emenda, o município perde a emenda. E aí tem lá emendas lá para comprar equipamentos. Eu acho que já chegou até algum equipamento desse lá, dessas emendas. Por exemplo, um respirador. Ele é um respirador que ele atende um bebê a um paciente de 200 quilos. Ou seja, se a gente precisar agora entubar um recém-nascido,
já tem
esse equipamento dentro do Hospital Raul Sertã.
Respirador era problema que tinha direto lá.
Desfibrilador. Eu denunciei na época, desfibrilador, que tinha pego emprestado na UPA, tinha desfalcado a UPA para poder emprestar para o Hospital Raul Sertã, porque na denúncia que eu fiz não tinha desfibrilador no trauma, quando o paciente chega, e no centro cirúrgico que tem que ter o desfibrilador. Uhum. E também tem que ter também nas outras áreas, CTI1, coronária, e aí agora foi comprado. E a demora para fazer essa compra desses equipamentos. Então, vai ajudar muito. Mas eu vou tocar aqui uma parte que o Sérgio falou. Infelizmente, Sérgio, se eles não priorizar o funcionário lá dentro, capacitar o funcionário lá dentro, não adianta ter o equipamento mesmo, não.
Verdade.
Tá tendo essa demora para estar fazendo a compra. Por exemplo, uma outra coisa que a secretária esses dias ela suspendeu parcialmente a urgência do Hospital Raul Sertã, encaminhando para a UPA e criando um transtorno. Também. E numa situação que ela falou ali, que o hospital está muito cheio, que tinha que fazer um hospital maior para poder atender a demanda da cidade, ela foi infeliz. Por que ela foi infeliz? Eu vou falar. Eu acompanho de perto. Lá tem paciente precisando fazer colonoscopia para receber alta e o aparelho de colonoscopia está quebrado. Você entendeu? Lá a ortopedia do Hospital Raul Sertã está lotada. Muitos procedimentos que eram feitos no município aqui em Friburgo não está fazendo, está inserindo para fora. Dos hospitais no Rio, está criando empecilho, tá? Os hospitais no Rio estão mandando e-mails de volta perguntando por que aquela cirurgia de baixa complexidade está sendo encaminhada para o Rio.
Olha
a situação que chega. E com isso, você vai na ortopedia, o paciente fica 20, 30 dias, 40, 50 dias. Precisa fazer um hospital maior? Não. Precisa operar quem está lá, porque se você operar quem chega em uma semana no máximo, duas semanas, vai ter uma rotatividade e os pacientes que estão embaixo aguardando vão subir. Com isso, os pacientes em cima não fazem os seus procedimentos. Sérgio, tem aparelho lá que faz cirurgia por vídeo, que foi comprado recentemente, que vai fazer um ano que não fez uma cirurgia.
É isso aí.
Tem aparelho lá, ultrassom, de fazer ultrassom, que está lá novo, que foi comprado, não está fazendo ultrassom. Então, o que está faltando lá dentro é um pouquinho de gestão. De pessoas que entendem e também contratar, capacitar os profissionais. Sou aqui na mesma linha do Sérgio, que está faltando isso. Enquanto não fizer isso, a gente vai ter uma saúde aí que, infelizmente, a população não vai ser atendida como deve.
Bom, na nossa live aqui está o David Raposo, parabenizando você, Marcinho, pelo excelente trabalho. Um grande abraço. Tá certo. Valéria Oliveira também desejando boa tarde a todos aqui. Também você, Marcinho. O Jefferson Batista, ele vem falando com uma situação aqui. Eu gostaria de saber sobre o concurso de 2015, mais especificamente a convocação dos guardas municipais desse concurso. Desde já agradeço a atenção. Obrigado pela participação aí, Jefferson.
Inclusive hoje pela manhã no programa do Pedro, que eu estava aqui presente, isso aí foi um assunto muito requisitado. Eu já recebi contato de candidato que reside no Rio de Janeiro, está aguardando esse chamamento para guarda. E Guto, eu falei hoje cedo, a gente conseguiu representar a Guarda Municipal junto ao Poder Executivo, já tivemos o ganho, a gratificação já veio. Sim. Começaram a acertar em relação à RAIS para que eles possam também definir como vai ser, e a gente está avançando. Fiquei muito feliz de ter sido escolhido pelos guardas municipais para fazer essa interlocução. Uhum. Agora, em relação ao concurso, quem já passou dentro daquela classificação tem o direito adquirido. Porém, o concurso você pode prorrogar, são 2 anos de validade, você pode prorrogar por mais 2. Mas como a bandeira do nosso governador é a segurança pública, eu entendo a importância do guarda municipal na segurança pública, e a nossa guarda, eles atuam, já estão capacitados para atuar com canil, tem o GETAM, tem a parte de meio ambiente também, que eles podem atuar, e eu defendo que aqueles crimes de pequena monta, aqueles crimes onde não teve violência, a própria guarda municipal pode fazer o registro levando para a delegacia, para poder liberar a polícia militar para atuar em coisas de maior amplitude.
Fim de semana, eles fizeram uma apreensão.
Pois é, aí, isso aí, eu defendo essa tese. Então, eu quero ser um representante da guarda na Alerj, da guarda de todos os municípios, quero levar essa demanda ao governador, porque inclusive o Ministério da Justiça, ele pode liberar equipamentos para poder compor a guarda, a gente vai trabalhar nisso, e o governo do estado pode fazer uma parceria doando farda, dando estrutura, porque aí o custo do município reduz e ele pode chamar os concursados e aumentar a quantidade do efetivo. Eu entendo que a Guarda Municipal há muito já passou de ser tomar conta só do patrimônio público. Eles fazem muito mais muito e têm uma importância muito grande, Marcinho. Então a gente vai trabalhar lá. Eu quero dar representatividade a todas as guardas municipais do estado, inclusive pretendo fazer audiência pública na Alerj para que a gente vá para lá e possa debater, para levar essa demanda para o governador. Para o governador, a sua bandeira é realmente a segurança pública. Então a guarda municipal tem um papel importante nesse contexto. Então eu quero convencê-lo a fazer parceria com o município, dando estrutura, seja cedendo viaturas, motos, também é importante. E o governo do estado como parceiro.
Muito bem. Falando nisso, a participação da Silzete, lá de São Geraldo, sempre participando com a gente aqui, ela pede justamente a volta dos guardas nos postos de saúde. Exatamente. E também nos colégios.
É porque o efetivo é pequeno.
Lembrando daquele lá de São Geraldo que foi assaltado, né?
Guto, eu queria até falar um pouquinho também dessa situação da guarda, porque recentemente teve uma votação na Câmara e eles estavam nos agradecendo. Eu falei que eles não têm que agradecer a gente na Câmara. O que for para encaminhar para a Câmara, que for de benefício para a população, para favorecer o funcionário público, principalmente a guarda da nossa cidade, eu votarei favorável. E votei favorável ao projeto do prefeito. E, Guto, naquele dia eu estava até citando aquela tragédia que aconteceu em Suzano. Guto, a gente vê as tragédias acontecendo nas cidades vizinhas, a gente nunca imagina que na nossa cidade possa não acontecer, né? E a gente vê o desemprego muito grande, o alto índice de pessoas que estão se suicidando, né? Na nossa cidade tem um número muito alto de pessoas que se suicidou recentemente, né? Infelizmente eles se suicidaram e tiraram só a própria vida, mas tem alguns que já têm a mente já de sair para tirar vidas e depois se suicidar. E eu estava falando a importância do guarda municipal na escola, tá? E a gente, infelizmente, tem uma quantidade de guarda muito pequena na nossa cidade. Tá? Tem um quantitativo que o município tem que ter, e isso está até denunciado no Ministério Público. O vereador Johnny Maia tem acompanhado muito essa situação dessa denúncia da parte que o município, infelizmente, através do prefeito, não vem dando prioridade na guarda municipal. Então a gente precisa muito da guarda municipal na nossa cidade, e foi uma das situações que eu tinha citado, foi aquela situação, Guto, que eu não posso deixar de citar, que foi aquela tragédia que aconteceu em Suzano, e a gente não pode deixar acontecer aqui. Tem que ter ali um guarda, se tiver um guarda ali na porta do portão ali, que atender pela uma janela, que não abrir, ele vai abrir o interfone, vai abrir, vai conversar, quer saber o que quer conversar, com quem quer conversar, se ele sentir alguma coisa, ele não vai abrir o portão. Então a gente tem que pensar isso na nossa cidade. Nós não podemos fechar os olhos, não, porque tudo pode.
Tudo da segurança, né?
Da segurança. E os postos de saúde, que nem ela está falando, que é importante ter, os CRAs, lá em Conselheiro, foi assaltado. A gente vê um assalto no CRAs, né? Infelizmente, né? Nós temos que ter outra política, mas também a gente também tem que guardar o nosso patrimônio e também guardar. Dar segurança às nossas crianças, e isso aí é uma pauta que a gente tem discutido muito lá na Câmara, para ver se o prefeito tem a sensibilidade. Porque o que ele mandar para a Câmara, ele pode ter certeza que nós vamos votar, para poder viabilizar o atendimento dessa guarda ainda muito melhor do que eles vêm fazendo na nossa cidade.
Muito bem. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. O Sérgio recebê-lo aqui, então, depois, principalmente de ontem, da sua posse, foi muito legal, porque a gente fechou com chave de ouro a sua participação no Rádio Câmara e principalmente aqui na Câmara de Nova Friburgo. Obrigado, Sérgio. Que Deus esteja te acompanhando, que você continue sendo essa pessoa que você é e trazendo sempre essa alegria para a gente, né? com a vontade de trabalhar para o povo, para a população. Isso é muito importante nesses dias que estamos vivendo, que a gente tem órgãos aí que foram criados para cuidar justamente desses problemas e algumas situações que são criadas, mas até esses órgãos também têm pessoas, que não são os órgãos, são as pessoas que fazem parte, estão sujas também, né, esse trabalho. Então Deus te abençoando, esteja te abençoando no seu caminhar, e a gente está junto.
Amém, Guto, muito obrigado pelas suas palavras. Saiba que eu sou seu fã, já te falei isso várias vezes.
E o seu.
A gente pretende trabalhar muito, vereador Marcinho, para que o cidadão de Nova Friburgo e dos outros municípios saiba que o Estado está presente. Nós estamos aqui em frente à Praça Demerval Barbosa Moreira, tem um ponto de ônibus aqui, que deve ter bastante pessoas agora ali esperando. Se a gente chegar ali para eles, para 10, 20, 30, perguntar onde fica a Fundação Leão 13, ninguém sabe. O que a Fundação Leão 13 pode te ajudar? Ninguém sabe. Então, essa é a sensação que tenho. Nem que eu tenha que patrocinar propaganda, dizer o que a Fundação Leão 13 faz nos meios de comunicação, onde funciona, que é direito você ir lá tirar uma segunda via de identidade sem pagar, é direito você ir lá tirar sua carteira para você poder fazer um transporte intermunicipal, que é direito a você buscar apoio na Leão 13. Estou dando a Leão 13 como exemplo. Agora, o próprio DR, o DETRAN, todos o aparato que o Estado tem aqui, o próprio INEA, a gente recebe muita reclamação desse órgão. Eu já tive duas reuniões com o presidente do INEA. A gente tem que mudar essa realidade. O INEA tem que passar a ser também um órgão consultivo.
Sim.
Antes do agricultor, Marcinho, de repente colocar uma retroescavadeira na propriedade para facilitar a colheita dele, que o INEA vá lá, que instrua para ele fazer a coisa certinha. Logicamente, ninguém é louco de ser a favor de desmatamento, de você cometer crime ambiental. Agora, o INEA, ele fica numa atitude passiva e quando vai, só cria dificuldade, chegando ao cúmulo de processo tramitando lá por mais de ano e eles não tomam uma solução. Para terminar minha fala, um amigo meu que é um empresário de Olaria, ele é um comerciante, ele tentando lacrar um poço, ele me ligou chorando, desesperado, falou: Sérgio, pelo amor de Deus, eu fui lá hoje, eu tive que ajoelhar lá para pedir a eles. Cada vez que eu vou lá, eles mandam eu fazer uma coisa, eu faço e eles não resolvem o meu problema. Então eu quero trabalhar muito e vou meter o dedo na ferida, cara, para a coisa acontecer realmente. Muito obrigado, Guto. Marcinho, foi um prazer estar aqui com você. Encerrei realmente com chave de ouro. É um dia inesquecível da gente estar junto aqui e debatendo Nova Friburgo.
Da mesma forma, Marcinho, muito obrigado por sua participação aqui hoje também no Rádio Câmara.
Guto, eu também quero aqui, Sérgio, a gente hoje está, a sintonia está batendo bem, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. O que você colocou, que as pessoas têm que se interagir mais com a Fundação Leão 13, né, que ali disponibiliza certidões de nascimento, certidão de óbito, identidade, para aquelas pessoas que comprovar que tem não tem aquela renda, né,
superior. Isso, verdade.
As pessoas não estão buscando esses caminhos. Muitas vezes tiram dinheiro de onde não tem e não vai em busca da solução. Como ontem eu falei na rádio, eu tenho um programa na rádio em Bom Jardim também, eu estava comentando que as pessoas poderiam também procurar a Defensoria Pública também para estar ajudando em algumas situações de saúde, situações críticas, que muitas vezes é obrigação do município, que tem ação imediata, Guto. Semana passada a gente teve uma ação que a gente entrou, quero agradecer a Defensoria Pública, de um rapaz que sofreu um acidente de moto, estava lá em Cordeiro não estava podendo dar o atendimento a ele, ele é morador daqui, a gente entramos com uma ação com a mãe dele aqui na Defensoria Pública. A Defensoria Pública deu um prazo de 4 horas para a Secretaria de Saúde de Friburgo tomar as medidas, e aí passou a valer das 16 horas, quando foi às 16 horas, quando foi às 17 horas, mais ou menos, 3 horas e pouco, já tinha saído a vaga, estava com um probleminha de ambulância, que é a nossa central de ambulância, infelizmente a UTI móvel muito precária, a gente vem sempre denunciando isso, e aí sim o paciente conseguiu ser transferido, tinha a vaga, e aí também tinha uma ação que se não trouxesse ele para o hospital, que não tivesse a vaga, que era para transferir ele para um hospital particular. Então eu quero aqui alertar a população, para a população participar mais da política, buscar os órgãos aonde eles podem ser atendidos. E, Sérgio, te desejar boa sorte, que eu sei que
Obrigado,
vontade amigo. Você tem muita, coragem, você é um cara muito determinado, a gente sempre tem um lado, você tem outro, mas o nosso lado é o mesmo, que é querer o bem da população
com
e buscar,
certeza.
Buscar a melhoria.
Isso aí.
Boa sorte lá,
Obrigado,
vou estar lá também pedindo apoio para a cidade.
É um prazer te receber lá, o gabinete está à disposição.
Tá? E que Deus te abençoe no seu mandato lá. Amém. Guto, mais uma vez te agradecer aqui muito, tá? E prazer também é falar aqui que eu tô no Facebook ao vivo aqui, que daqui a pouco mais eu vou estar respondendo aqui as pessoas que estão mandando algumas mensagens para mim. Agradecer a você, mais uma vez, a toda a equipe aqui da Rádio Friburgo AM e a toda a população que acompanha o nosso mandato. Uma boa tarde a todos. Obrigado.
Certo, na nossa live aqui, quem entrou foi o Bruno Silva, desejando uma boa tarde a todos.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.